Olá, com muita alegria, estamos começando um programa de número 2571, programa Momento Espírita da USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. Eu, Martinha, desde já agradeço a sua participação, a sua audiência e dou as boas-vindas aos queridos companheiros que estão hoje aqui para fazer esse programa, Alda Sandrin e Sérgio Faria, começando pelas damas. Como você vai, Alda?
Oi, Martinha, tudo bem? Serginho, queridos ouvintes, estamos mais uma vez unidos no programa Momento Espírita para falarmos do movimento e da doutrina espírita que tanto nos encanta. Ficam conosco até o final do mesmo, que ele está muito bom.
Muito bom. E aí, Serginho, como que tá?
Martinha, Alda, ouvintes, é um prazer estar com vocês de novo. É sempre bom estar aqui falando de doutrina, falando do movimento espírita. E aí, Martinha, como eu sempre digo, né? Passando aquele mel na boca para o pessoal ficar com aquela vontade de conhecer mais.
É isso que a gente faz aqui. Nós estamos muito felizes mesmo. Hoje é o primeiro programa de outubro e nós estamos, lógico, nos aproximando dos 50 anos do programa Momento Espírita, que vai ser em março de 2022, ou seja, contagem regressiva. E exatamente para já começar desde já a marcar essa data tão importante, afinal de contas, 50 anos não se completa todo dia, ainda mais um programa espírita, que é provavelmente o mais antigo programa radiofônico espírita que existe. E aí, então, a partir deste programa de outubro de 2021, nós vamos mudar um pouquinho, vai ter novidade aqui no Momento Espírita. E eu vou contar para vocês, queridos ouvintes, em primeiríssima mão. A partir de hoje, o que nós vamos ter? Uma enquete durante todo o mês. Essa enquete estará no ar. Nós vamos falar sobre essa enquete aqui no nosso programa durante o tempo que nós estivermos com vocês. E vocês vão responder essa enquete no WhatsApp da Rádio Boa Nova, que daqui a pouquinho eu vou falar qual que é. E aí, durante o mês de outubro, todo mundo que quiser participar vai lá no WhatsApp, manda sua resposta. E aí, no primeiro programa de novembro, ou seja, a enquete fica no ar durante o mês inteiro. E no primeiro programa do mês seguinte, que no caso vai ser o primeiro programa de novembro, vai ser sorteado um livro. E no decorrer do programa, que no decorrer do mês, você vai saber qual livro que vai ser. Então, agora eu vou falar qual é o WhatsApp que você pode responder a sua enquete. Mas acho que é melhor antes eu falar qual é a enquete, não é isso, Serginho?
Com toda certeza, Martim. É melhor falar da enquete para o pessoal ficar entusiasmado e esperamos várias contribuições aí.
Muito bom. A enquete é o seguinte: quais os livros de Allan Kardec você já leu?
Olha,
Então,
tem gente que vai falar todos.
Nossa, que alegria ter lido todos, hein?
A
Muito
maioria,
bom.
né, gente, já leu todos.
É isso aí, gente. Então, vai lá. Responde: quais os livros de Allan Kardec você já leu? O WhatsApp da rádio para você enviar essa sua resposta é o seguinte: 11 99643-3827. Eu vou repetir. 11 99643-3827. Você também pode mandar a resposta para o e-mail do programa, que é momentoespirita@usesptudojunto.org.br. Repetindo, momentoespirita@usesptudojunto.org.br. E lembrando, então, no decorrer de outubro, essa será a enquete que vai estar no ar. Você responde e, em novembro, quem sabe você vai ser o feliz ganhador, a feliz ganhadora de um livro, um presente especial de Momento Espírita. Olha que bacana, uma novidade. Na verdade, nós tínhamos a enquete e ela está retornando. É muito bacana isso, porque é uma forma de você participar, uma forma da gente conhecer, saber um pouquinho mais de você, ouvinte querido que nos acompanha já há tanto tempo, não é verdade? Vamos então para a nossa próxima parte do programa, que também é uma novidade. Eu estou falando do baú de memórias. O que que é esse quadro? Olha, imagina, 50 anos de programa não é para qualquer um, é bastante tempo. É óbvio que existem muitas histórias que envolvem esse programa, histórias de bastidores, pessoas que passaram pelo programa, muitas delas que já estão nos acompanhando lá na espiritualidade, fatos curiosos, enfim, uma série de histórias bacanas que fazem parte desses 50 anos, dessas 5 décadas de existência praticamente de Momento Espírita. E então nós vamos começar de uma forma bem bacana, exatamente pelo começo. Né? Nós vamos ter uma entrevista legal com o Milton Felipelli, nosso querido companheiro, participou do programa, lá no início estava conosco, e aí então o Amorim o entrevistou, né? Eles bateram um papinho rápido, e agora, com muita alegria, nós vamos colocar aí para vocês poderem ouvir e conhecer um pouquinho do baú de memórias de Momento Espírita. Aliás, você ouvinte, você faz parte aí, nos acompanha há muito tempo, tem algum fato curioso, alguma coisa para nos passar que você acha interessante relembrar aí nessa trajetória de 50 anos, manda para nós, divida conosco, a gente vai ficar muito feliz. Você pode enviar também pelo WhatsApp, pelo e-mail, eu vou repetir aqui, o WhatsApp é o 11996433827 e o e-mail é o momentoespirita@usp.org.br. Agora eu vou ficar quietinha para vocês ouvirem o bate-papo do Amorim com o Milton Felipelli.
Inicialmente eu quero cumprimentar o nosso amigo Milton Felipelli, que participou ativamente desde muito tempo do Movimento Espírita. Quem é você, Milton Felipelli?
Nasci em São Paulo em 1941 e estou no Movimento Espírita desde 1957. Em 58, meu pai fundou um centro espírita, e também eu fui fundador, fui eleito o segundo secretário desse centro, e desde então me tornei um ativo participante das atividades espíritas. Como nós recebemos um farto material do professor Sebastião Maggi da Fonseca, que era diretor da 15ª União Distrital Espírita de São Paulo, um material muito interessante e que para mim soou como se fosse um convite para ingressar na UDE de Tucuruvi. E eu depois ingressei no Conselho Metropolitano Espírita da época, tudo isso que eu estou falando são denominações antigas, né? E a partir daí fui ingressando nas atividades, assumindo tarefas, e cheguei a ser também diretor do Conselho Metropolitano Espírita.
Milton, você pode nos contar como foram os primeiros contatos com a direção da rádio, na época, Rádio Difusora Hora Certa de Guarulhos?
Terminando a década de 60, porque nós tivemos a terceira Semana Espírita da cidade de São Paulo, que foi um fulgor, de 2 a 8 de julho de 1967, com palestras de vários companheiros expoentes do movimento espírita, e com encerramento do Divaldo Pereira Franco no ginásio do Ibirapuera. Lá nós tivemos cerca de 20 mil pessoas. Foi o primeiro grande evento do Conselho Metropolitano Espírita de São Paulo, porque antes o Conselho realizava trabalhos com menor público, mas esse realmente excedeu no volume e nós precisamos realizar um trabalho muito interessante dos 300 colaboradores iniciais. Agora, para encerrar o ano 67, então, nós fizemos trabalhos que foram se aproximando do ano de 1970. Foi trabalhos bastante interessantes e foi por conta disso que nós procuramos o Osmar para fazer a divulgação desses trabalhos, principalmente que nós chamamos a análise do movimento de unificação, foi a razão da nossa ida lá conversar com Osmar Marsili. E ele, então, aproveitou da nossa estada, foi uma tarde muito agradável e nos sentimos muito agradecidos pela oportunidade. Ele aproveitou, então, para perguntar por que que nós não tínhamos pensado ainda em um programa em nome da USE para ser realizado, já que a rádio era e ainda é espírita. E, então, nós levamos essa proposta na volta para o Conselho Metropolitano, que o Conselho se reunia uma vez por mês, e depois tivemos que fazer esse retorno para apresentar a conclusão do Conselho. E a partir daí, a rádio e a USE sempre estiveram juntos. A Rádio Boa Nova sempre apoiou as iniciativas e os trabalhos que a USE realizou durante todo esse tempo.
Agradecemos sua participação aqui nesse Baú de Memórias, Milton, e voltaremos a conversar outros dias.
Ah, que bacana, né? Como é legal a gente conhecer um pouco mais da história do programa. Eu curto muito, não sei, eu acho que a Alda e o Serginho também gostam bastante desses fatos aí históricos, não é isso, Serginho? Não é isso, Alda? Fala um pouquinho, Alda, começando pelas meninas.
Perfeito, Martinha. Relembrar faz muito bem para, né, trazer de volta coisas já vivenciadas e tão assim positivas, tão ricas. É muito importante. E são amigos muito queridos que passaram e contribuíram, deram a sua contribuição, fizeram desse programa ser o que é hoje. E eu acho que está na hora de trazer essas histórias, sejam homenageados, né, pela sua contribuição, né?
É isso aí, né, Serginho? É legal, né? Você gostou do Baú de Memórias?
Adorei, achei ótimo. O Milton Filippelli é também muito legal de se ouvir, tem muito conhecimento e mostra assim toda a trajetória que foi feita, o trabalho, o empenho das pessoas para fazer com que hoje o programa estivesse aqui 50 anos depois para os nossos ouvintes e para nós também, né?
É isso mesmo, isso é bem, eu acho que é bem legal a gente estar sempre relembrando. Bem bacana mesmo. Vamos passar então agora para a nossa campanha de incentivo à leitura. Então, um momento espírita, isso já faz já um bom tempo que nós criamos a campanha Ler é Diversão e Aprendizagem. Que é uma maneira de a gente poder, né, reforçar aí os benefícios da leitura, também, de repente, estimular você, ouvinte, que está aí do outro lado, às vezes está querendo ler um livro, não sabe qual, está em dúvida. Então, a gente traz aí umas dicas interessantes, todas elas, para que você possa ler, possa se divertir, possa viajar nas páginas do livro. Isso também é bastante importante, né? E então, vamos lá para o livro de hoje, o programa de hoje, que é o 1º de outubro, ele é todo dedicado ao codificador. Lembrando que aí no dia 3 de outubro foi o nascimento do professor Rivail, e nada mais justo do que dedicarmos um programa para ele inteiro, né? De certa forma. E vamos então, o livro é Allan Kardec, O Bom Senso Encarnado. O autor é Carlos Bernardo Loureiro. Então, sobre o título, eu já vou perguntar para a nossa querida Alda. Da onde vem esse bom senso encarnado, Alda? Esse título aí que Kardec recebeu?
Martinha. Bem que a Alda sabe tudo, hein, gente?
ainda bem, né?
Não, quem sabia tudo aí era Allan Kardec ou então o Rivail. Gente, uma inteligência como essa, né? Que teve tanto bom senso na codificação do Espiritismo, não poderia ter recebido outro título a não ser esse, né? Que trouxe essa doutrina de uma maneira tão racional, tão lógica, através das perguntas elaboradas no Livro dos Espíritos e obtendo as respostas, passando essas respostas pelo crivo da razão, selecionando as melhores, é fantástico, né? Onde encontraríamos um outro, uma outra inteligência como essa? Lógico que teria, mas Allan Kardec, ou Rivail, assumiu o trabalho e o cumpriu, desempenhou com grande bravura, com grande honestidade, se assim nós podemos dizer. Então, realmente é um bom senso encarnado, porque teve bom senso durante toda a codificação do Espiritismo e, se me permitem, durante toda a sua vida, mesmo quando na personalidade de Rivail, o educador, né? Que nós vamos falar daqui a pouco.
Quer complementar, Serginho?
Sim, Martinha. O livro é uma biografia, claro. Aí muita gente pode dizer, mas eu já vi em vários livros lá, data de nascimento de Hipólite, né? O estudo dele, onde que ele estudou, o casamento, as obras que ele fez. Sim, mas tem algumas, além disso, que por si só também é interessante. Eu já li várias vezes e continuo gostando de ler. Mas a questão não é só essa. Me chamou a atenção nesse livro algumas questões bastante interessantes. Logo na introdução, o autor ele faz uma colocação de que Kardec utiliza a observação e a observação passa pela experimentação. Claro, parece meio óbvio, né? Mas vale a pena ressaltar. Para que ele pudesse observar, obviamente teriam que ocorrer os diversos fenômenos espíritas, senão ele não teria como observar, né? A questão que muita gente faz é que as pessoas em geral, e Kardec explica isso incessantemente, querem comandar os experimentos, querem que aconteça na hora que eles querem. E Kardec, através da observação, faz essa observação de uma forma sem espírito de sistema, ou seja, ele não quer comandar, ele não quer definir, ele espera com que as coisas aconteçam e documenta. Inclusive, críticos, e isso também é citado no livro, como o Charles Richer, diz, e mesmo na crítica elogia Allan Kardec, dizendo dessa isenção dele, desse senso de observação bastante interessante. Outras curiosidades que são interessantes que o autor põe, e eu particularmente, aí eu já não tinha visto em outros lugares, são curiosidades, mas eu particularmente gosto. A origem do nome do cemitério lá do Père Lachaise, da onde que veio aquela inscrição na lápide de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, né? Então, são algumas curiosidades que eu particularmente gostei, achei bastante interessante.
Eu também gosto bastante desse tipo de informação, e eu acho que, Serginho, é legal deixar no ar, que fica sendo um motivo a mais para a pessoa querer buscar a obra para ler, que realmente é uma obra bastante completa em relação à vida do codificador, né? Tem desde o renascimento, como ele coloca aqui, né? Dele, passando pelo casamento, os primeiros contatos com a doutrina, as obras da codificação, as viagens, até o desencarne. É sempre bom, né, Aldinha? Por mais que a gente já conheça, por mais que a gente já tenha lido outras biografias, é sempre bom um novo olhar de um autor também, porque às vezes talvez seja um autor menos conhecido, não sei, né? Enfim.
Na minha opinião, bem leve, viu, Martinha?
É, né?
Eu achei bastante tranquilo de ler. As pessoas que não gostam daqueles textos maçantes, longos, eu pelo menos achei muito, muito simples e fácil de ler. Não sei, você, Alda, não sei o que vocês acharam.
Eu acho que vale a pena ressaltar também, Martinha, que é importante conhecer, né, a obra, o trabalho, como a doutrina chegou, qual o trabalho que Kardec utilizou, quais os métodos que ele utilizou, como tudo isso se processou. Isso faz parte da história do Espiritismo. Então, eu acho que nós temos que ter essa curiosidade de saber como foi esse trabalho. Não foi uma coisa tão simples como podemos imaginar, não. Foi árduo, foi um trabalho bastante árduo. E o que nos encanta é ver a inteligência desse homem em plena atividade, né? a forma como ele ia desenvolvendo tudo, a paciência na elaboração de tudo, a constante, como é que eu diria, razão em processo constante de observação, isso é fantástico, gente, vale a pena, nós temos que conhecer a história desses grandes vultos aí, e isso faz parte da nossa vida e a gente tem que ter essa curiosidade, sim.
Muito bom. E antes da gente encerrar essa parte desse quadro, eu gostaria de falar rapidamente sobre o autor Carlos Bernardo Loureiro, que nasceu em Salvador em 1942, desencarnou em 2006, vítima de hepatite, mas ele produziu muitas coisas, além de livros, sempre muito dedicado às pesquisas na área do espíritas, né? Ele deixou mais de 15 obras, além dessa que nós estamos falando aqui, que sobre Kardec, falou sobre comunicação instrumental, espiritismo e magnetismo, as mulheres médiums, visão espírita do sono e dos sonhos e por aí fora. Ele era formado era advogado, inclusive ele participou em 1973 da elaboração do Código de Direito do Trabalho em Brasília. Enfim, uma pessoa, um grande estudioso da doutrina, uma pessoa bastante respeitada também no meio profissional, e nos deixou aí uma biografia bastante interessante, bem gostosa de ler, como o Serginho bem colocou aqui, do nosso querido codificador Allan Kardec. Eu vou repetir então o título da obra para que você, querido ouvinte, possa pesquisá-la. Lembramos, né, que hoje é muito fácil você, muitas vezes, conseguir a obra em PDF, enfim. Dá uma vasculhadinha na internet que você também pode conseguir. Allan Kardec e o Bom Senso Encarnado, de Carlos Bernardo Loureiro. Gente, agora chegou o momento do Espiritismo hoje, a gente refletir um pouquinho sobre assuntos bastante interessantes, sempre um olhar da doutrina espírita sobre vários temas. Como eu disse, hoje um programa especial, programa dedicado a Kardec, um programa especial também com uma programação diferente, nova, rumo já aos 50 anos de Momento Espírita. Então vou até lembrar aqui que uma das novidades, além do baú de memórias, onde a gente vai contar um pouquinho da história do Momento Espírita, nós temos a nossa enquete, que vai funcionar, a mesma enquete durante todo o mês. Então você vai lá, responde no WhatsApp da rádio ou manda para o e-mail do programa a sua resposta, e aí todos aqueles que responderem estarão concorrendo a um livro que será sorteado, o nome do sorteado será divulgado no primeiro programa do mês seguinte. Ou seja, a enquete de outubro, todo mundo que respondê-la estará concorrendo, e o sorteado ou a sorteada, o nome será divulgado no primeiro programa de novembro. Eu vou falar a enquete. Quais os livros de Allan Kardec você já leu? Olha aí. Quantos? Quais? Fala pra gente, nós queremos saber. O WhatsApp é 11 99643-3827. Repetindo, 11 99643-3827. E o e-mail momentoespirita@usp.org.br. Vai lá rapidinho, responde e concorre ao livro, tá bom? No decorrer do mês, vocês também vão ficar sabendo direitinho qual vai ser a obra que vai ser sorteada. E vamos lá, então, para o nosso Espiritismo hoje, com o que a gente vai falar. Quem foi, afinal, Rivail, o pedagogo francês? Como que ele se preparou? Esse personagem tão importante para o Espiritismo se preparou para essa missão fantástica que foi a codificação. E aí, então, já começo aqui a perguntar para os nossos queridos companheiros, Aldinha, Serginho, quem foi, afinal, o pedagogo Rivail? Vou dar o pontapé e depois eu passo a bola para vocês, lembrando aí que ele estudou com ninguém menos do que João Henrique Pestalozzi, um dos maiores pedagogos de todos os tempos, reverenciado até hoje, obviamente, muito conhecido no meio da educação. Enfim, professor Rivail, ou menino Rivail, foi estudar na Suíça. Aos 10 anos, ele foi para um colégio que era até funcionava num castelo, né? E lá ele, então, junto com muitos outros meninos, muitos outros jovens, começou a beber daquela fonte fantástica de Pestalozzi. É isso? Nós podemos dizer que foi aí que começou a trajetória do pedagogo Rivail? Fala, Serginho.
Bom, vamos lá. Eu vou começar primeiro, só para a Alda não dizer que eu sempre jogo a bola no colo dela.
Mas você sempre joga.
Mas se eu não perturbar ela, nós não vamos ser felizes no programa.
É, não é o Serginho.
Exato. Então, gente, ele começa daí. Agora, o interessante, e hoje um amigo disse uma frase bem interessante, ele falou assim: Kardec foi o espírito mais lúcido que esteve na Terra. Veja só, Pestalozzi, que também era um educador de qualidade excepcional, percebe a maturidade desse espírito, né, que é Kardec, e você vê que aos 18 anos, Pestalozzi se ausenta, ele já coloca Hippolyte na época, né? Nós falamos aqui Kardec, porque é muito mais comum nós utilizarmos, mas era Hippolyte Denizat no seu lugar, né? Na direção do Instituto. Então, veja só, um jovem, muito jovem, tão jovem quanto os outros que com ele ali estavam, mas Pestalozzi já percebe essa maturidade desse espírito, e olha só, que depois, ao sair, se fixar em Paris, esse, o mesmo Hippolyte, se mostra um pedagogo fantástico, pois escreve planos para a educação pública, reconhecidos, premiados, inclusive, dá aula de química, física, aritmética, se eu não me engano, se não me falha, escreve tratados de ensino de matemática e da língua francesa. Agora, veja, eu particularmente vejo como muito incomum uma pessoa com essa capacidade de ensinar tanto para exatas, né, no caso matemática, física, química, quanto para humanas, que no caso ele escreveu esses tratados de ensino da língua francesa, além de reconhecido pedagogo. O que você acha, Martinha?
Eu concordo plenamente, é pouco comum e, de fato, desde de sempre, né, desde pequeno, mostrando aí toda essa vocação para a área educacional. Ah, e, é claro, eu tenho certeza que a Aldinha quer falar alguma coisa também do professor Rivail.
Martinha, é interessante a vida desse professor, é fantástica, é maravilhosa, porque ele nunca olhou para os alunos apenas como alunos no qual ele deveria administrar as matérias, mas sim como um ser integral, onde ele tinha que a responsabilidade de tratar, desenvolvendo todas as potencialidades daquela criatura, né? Então ele dizia que educar é uma arte, é a arte de fazer eclodir neles, os educandos, os germes da virtude e abafar as do vícios. Olha que coisa fantástica! Então, já desde jovem, desde muito cedo, ele já olhava esse lado da moral nas criaturas e já incluía esse lado no processo educacional, né? E ele disse também que a educação é a obra da minha vida e todos os meus instantes são empregados em meditar sobre esta matéria. Feliz quando encontro algum meio novo ou quando descubro novas verdades. Então, o professor Rivail tinha uma preocupação imensa com o processo educacional. Ele não queria só aquela educação formal, mas ele queria, assim, reformular e trabalhou muito para isso, levando para as escolas uma educação onde o aluno era tratado como um ser humano, com todas as suas potencialidades e que os professores tivessem a capacidade de fazer eclodir essas, né, essas virtudes existentes nesse ser humano, eclodir toda a inteligência que eles traziam dentro de si. Então, desde cedo, ele já olhava o ser humano de uma forma diferente dos demais, já se preparando, é claro, para que lá na frente ele pudesse abraçar a tarefa tão grandiosa que ele abraçou, passando então a ser chamado de Allan Kardec. É uma inteligência ímpar, sem sombra de dúvida, um espírito extremamente preparado na área educacional e que deu uma grande colaboração. E se estudar a biografia de Allan Kardec é sensacional, é fantástica, estudar a do professor Rivail não fica atrás, não. Ela é linda, é um trabalho belíssimo, é uma inteligência tão ilustre, assim, tão grandiosa, que a gente se encanta em perceber o quanto Deus é generoso com todos nós, nunca nos deixando sozinhos, sempre permitindo que essas inteligências reencarnem em nossos meios para nos auxiliar a avançar. É fantástica a vida dele.
Falando em generosidade, bem rapidinho, Martinha, mesmo depois de falir o seu instituto e a sua escola, Kardec e Amélie se entregam ao trabalho de educar na sua própria casa e não deixam de dar aulas gratuitas àqueles que não têm condições.
Exatamente, inclusive as meninas, né, quem eles falavam, que acabava sobrando uma das mais importantes e difíceis tarefas, que era de formar homens. E lembrando também que o professor Rivail falava que a criança é um terreno cuja natureza o jardineiro hábil deve conhecer e estudar, a fim de semear com proveito. De fato, mereceria um programa para falar do pedagogo Rivail. Nós tivemos poucos minutos, mas vale a pena aí o ouvinte pesquisar mais para realmente perceber a grandiosidade do educador, do pedagogo Rivail, o francês, que com certeza é um dos maiores também nessa área, não tenha dúvida, né? E agora chegou o nosso momento de união. A gente fala, né, dá uma pitadinha aí, sobre o que está acontecendo no movimento espírita. E como o nosso tempo é curto, o que, que a gente vai falar? Para você conhecer Dirigente Espírita, que é a revista, o veículo oficial da USE, a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. No Dirigente Espírita você tem as informações sobre o movimento espírita, sobre a USE, você tem artigos, tem matérias importantes que você pode utilizar no dia a dia da sua casa espírita. Vale a pena conhecer e é muito fácil. Basta você entrar no site da USE e lá você encontra todas as edições dessa revista incrível, cheia de informações bacanas para você que é dirigente espírita, que é trabalhador das instituições espíritas ou simplesmente você que gosta da doutrina, estudioso da doutrina espírita. Então, entra lá no site da USE, eu vou falar agora, é usesp.org.br, usesp.org.br, e você vai ter acesso a Dirigente Espírita. Serginho, agora é com você o outro recadinho aí, por favor.
Martinha, do mesmo jeito que é fácil acessar o Dirigente Espírita, também é fácil trazer a sua contribuição, querido amigo ouvinte, ao Clube Amigos da Boa Nova. Basta você ligar, vamos lá, pega a caneta, dá aquela corridinha, pega o papel, a caneta, você ligar no 0800 12 018 38. Mas hoje as coisas estão ainda mais modernas e você pode usar o WhatsApp. E para o WhatsApp também é simples, é 11 97 261 0272. Olha só, hein? Facinho. 11 97 261 0272. E aí vai ser muito simples a sua contribuição para manter a Rede Boa Nova e esses veículos de comunicação que é a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior.
Muito bem, Serginho. Recado dado. agora nós vamos para o nosso Estude e Viva, que hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Céu e Inferno, lembrando que nós estudamos de uma forma bastante rápida, né? Só damos uma pincelada, e que você, ouvinte, deve, obviamente, se aprofundar, estudar na casa espírita, no grupo de estudo, enfim, para poder tirar o máximo dessa obra tão fantástica. E nós vamos começar agora, nós vamos dar na segunda parte. E o primeiro capítulo da segunda parte é A Transição. Em alguns livros está também O Passamento, que é exatamente um capítulo que fala sobre o que acontece no momento do desencarne. Eu acho que esse é um dos trechos mais bonitos da obra da codificação. Se é que é possível a gente falar, né? Tudo tão fantástico, tudo tão lindo, tão profundo. Mas eu acho bastante, assim, muito didático, muito profundo as informações que traz aqui sobre a transição, sobre o passamento. E agora eu queria ver, Aldinha, o que você nos traz sobre esse capítulo tão bonito.
Realmente, Martinha, é um capítulo espetacular, né? Muita gente se pergunta se morrer dói, né? Ou se desencarnar dói. Sabemos que a morte, né, é a libertação do espírito, que retorna à sua condição de espírito liberto da carne. Isso ocorre quando o corpo físico cessa, então, sua vida orgânica, permitindo, assim, a libertação do espírito. E como essa libertação ocorre? Através do corpo perispiritual do espírito, né, que vai se desligando do corpo carnal. Aí já não podemos dizer que é uma coisa generalizada, porque cada espírito é uma história. Para aquele que já teve uma vida bastante espiritualizada, esse desligamento é tranquilo e sereno, e o espírito desperta com uma certa tranquilidade, já tomando conhecimento da sua condição de espírito liberto da carne. Para aquele outro que teve uma vida extremamente voltada para o materialismo, já é um pouco mais complicado, é um desligamento mais lento, há uma luta, se assim nós podemos dizer, entre o espírito não querendo se desligar, o corpo se desvanecendo aos poucos dentro do seu processo natural, e aí o espírito então entra num processo de perturbação. E assim sucessivamente, na morte violenta também, cessa-se abruptamente essa conexão de espírito e corpo, então o espírito permanece ligado a esse corpo por algum tempo, até que seu corpo perispiritual possa se desligar lentamente. Então, tudo depende de como se viveu quando encarnado. A nossa partida, como dizia Emmanuel, depende de todo o bem que fizemos aqui ou do todo o bem que deixamos de fazer aqui. Então é um processo assim, bastante individualizado, onde nós não podemos dizer que o que acontece com um vai acontecer com o outro. Porque cada um de nós somos uma individualidade, temos uma história, temos um processo a ser aí considerado de como vivemos e quais as condições que estamos construindo para nós espíritos após esse rompimento da vida orgânica no corpo físico. Então, é disso que esse capítulo trata, é dessa transição, é desse momento de passagem. Talvez o Serginho queira acrescentar mais alguma coisa.
Eu ia mesmo falar, Serginho, se você quer acrescentar, e com certeza quer.
Sim, sim. Assim, o que eu queria dizer é que é um dos momentos em que todos nós, por um lado, temos medo, o que nos leva a necessariamente estudar, né? E aí é o lugar adequado para estudar, né? E por outro lado, como a Alda lembrou, né, como é que é esse processo? Bom, ele depende fundamentalmente de todo o bem que fizemos ou que deixamos de fazer, não é? Só que o interessante é que nós não é uma coisa que nós não nos preocupamos ao longo da nossa vida por nos parecer quase que inatingível. Ah, ninguém quer nem pensar nesse assunto. Eu vou desencarnar, mas está tão longe, né? E de repente nós nos deparamos com esse momento. E outro ponto muito interessante, que as pessoas falam muito, mas assim, e o que é essa perturbação que a gente passa? Como é que é isso? Como é que eu vou ficar? Bom, aí eu recomendo que, além de ler este capítulo, no próprio Céu e Inferno, tem vários relatos de espíritos nas suas diversas condições. E eles vão dizendo o que significa exatamente essa perturbação. Alguns não têm qualquer... Até é curioso, né? Tem um amigo meu que ele costuma dizer o seguinte, ele brinca comigo e diz assim, Sérgio, olha, é o seguinte, o dia que a gente desencarnar, vai ser aquela coisa assim, como a gente vai lá, toma anestesia para fazer um exame que requer anestesia, como uma endoscopia, alguma coisa assim, e aí quando a gente se dá conta, diz assim, não vai começar logo esse exame? Diz, não, o exame já acabou. Então ele brinca que esse momento do desencarne vai ser mais ou menos assim. Claro, é uma brincadeira, uma maneira dele de descontrair, mas algumas pessoas, alguns espíritos, têm uma transição, como se diz, realmente muito tranquila. Vamos lembrar aí, Carbachutel, Herculano Pires, ao desencarnar, imediatamente após o seu desencarne, claro, eu não vou lembrar as palavras exatas, tá, gente? Mas o espírito vem como que dizer, olha, gente, fica tranquilo, já desencarnei, está tudo certo, não foram essas palavras, tá? Mas a mensagem foi essa, de tranquilidade, de tranquilização. Outros, em decorrência da sua própria trajetória durante a sua passagem terrena, durante a sua vida, obviamente não tem essa condição. Ah, vão ter um processo de perturbação. O que é isso, essa perturbação? É mais ou menos quando nós, da mesma forma que nós temos lá aquele sono muito profundo, acordamos meio desorientado, meio querendo saber onde é que nós estamos, o que aconteceu. É mais ou menos isso. Cada qual, gente, sempre de acordo com as suas condições. Se tivermos as condições adequadas na nossa vida, obviamente seremos lá bem recebidos por espíritos amigos, teremos o nosso processo de readaptação ao mundo espiritual de uma forma tranquila. Outros, nem tanto, em decorrência da própria turbulência que nós tivemos na nossa trajetória terrena.
Eu acho que vocês deram um resumo bem bacana do capítulo. Como eu já disse, repito, é só mesmo uma pincelada. O ideal, né, sempre é estudar direto na obra, refletir bastante, de preferência em grupo. Então fica aí a nossa, né, a sugestão de que mergulhe nas páginas, não só deste capítulo, não só dessa obra da codificação, mas de todas elas. E assim a gente está se encaminhando para o final do programa. Agora vamos nos despedir e eu começo passando a palavra para a nossa querida Alda.
Queridos ouvintes, muito obrigada por estarem conosco. Lembrem-se de responder a nossa enquete. Tenham todos um excelente domingo e ficam em paz. Até a próxima.
E aí, Serginho?
Meus amigos, ouvintes, foi um prazer estar com todos mais uma vez. Tenha uma ótima semana. E olha, lembra bem, hein? A gente só deu aquela pincelada, aquele melzinho na boca. Dá uma lida, estuda, discute, que é muito gostoso aprender. E, mais ainda, aprendendo, nós vivenciaremos cada vez mais a doutrina espírita. forte abraço a todos.
É isso aí, eu também, Martinha, agradeço a companhia de todos vocês. Foi uma alegria muito grande estar estreando aqui o novo formato do programa. Lembrando, responda a enquete, participe, acompanhe conosco e vamos comemorar juntos, desde já, esses 50 anos de Momento Espírita que estão para chegar. Um beijo e até a próxima.